Em Brasília, 19 horas. Boa noite. Estamos escutando bem? Boa noite. Muito bem.
Boa noite, professor.
Boa noite, Laura. Rodrigo, Ricardo, José, José Mário, todos que estão ao vivo. Olá para quem está vendo a gravação. Obrigado pelo retorno, José. É, vamos recomeçar, então, continuar, né, dar continuidade à nossa disciplina de gestão de riscos. E se eu bem me lembro, nós ficamos com uma discussão para hoje, né, para começar, e era a respeito dos princípios da gestão de riscos. É, alguns de vocês aqui, pelo que eu me recordo, estavam ao vivo, se não todos. Então, eu vou convidar, se alguém quiser falar, discutir, vocês lembram do exercício que era para dizer o que pode acontecer se algum dos princípios não ocorrer, não for correspondido na gestão de riscos, o que pode acontecer? Então, a palavra está com vocês. Quem quiser falar, quiser discutir, quem quiser fazer um resumo geral, não precisa ser um nome. É mais para a gente, para que nós possamos discutir, né, consolidar a questão dos princípios. Então, quiser falar, quem tiver câmera aí, pode abrir, quiser só usar o áudio, pode abrir, quem quiser escrever, fica à vontade. De cada vez. Deixar um pouquinho. Ah, o convite, eu não estou esperando, vai que eu vou, na hora que eu não vou. Gostaria? Isso é importante, esse assunto.
Boa noite, professor. Boa noite a todos.
Noite.
Na última aula, nosso grupinho discutiu de uma forma geral sobre a questão dessa gestão de riscos. A gente discutiu mais que nem na empresa que eu trabalho, ela não é um ponto forte. Eles não dão muita ênfase nesse tema, porque às vezes o risco, eles esperam chegar ao risco do que atuar preventivamente nele, porque é caro, né? Vai tempo, requer recursos, pessoas, tem que mudar a cultura das pessoas, tem que cuidar para não acabar no esquecimento. Ele vira um PDCA, né? Porque ele tem que ser melhoria contínua. Então, envolve coordenadores, gerentes, colaboradores da fábrica. Então, não é uma coisa tão fácil de pôr em prática. De manter, né? Assim, para pôr em prática é fácil, não é tão difícil, mas com o tempo ele acaba sendo na correria do dia a dia. Às vezes a gente está tão habituado que também a gente não vê onde tem uma opção de melhoria. Então acaba ficando de canto, acaba ficando esquecimento. Ela é até parecida com o 5S. A maioria das empresas elas têm dificuldade em manter o 5S e não em implantar.
Muito boa a tua comparação, Josemar. Claro que o risco de 5S distintas, mas essa questão de fazer, criar, mas realmente implementar é uma das dificuldades, né, que esses princípios têm por base normalizar na empresa, transição, né? Que não é um algo a ser feito para ser auditado. Por isso que eu estou focando muito. Obrigado pelo teu depoimento, obrigado pela tua opinião. E fantástico essa questão, assim como 5S, como qualquer outra, né, que não tem uma cobrança, digamos assim. Você sabe que as certificações, pessoal, ISO 9001, por exemplo, elas vieram, né, elas têm origem na ideia de implementar um sistema que se via na Toyota, né, isso no início do século passado. E aí o pessoal, pô, mas é que lá é uma cultura diferente, né? Da ocidental. São técnicas de gestão, são técnicas de melhorias fantásticas, tá? Mas a cultura ocidental à época diferia muito, difere ainda, né, da cultura oriental. Não é melhor nem pior, é diferente. E o pessoal, né, como é que nós vamos fazer para que para implantar processo como esses? Como é que nós vamos implantar um sistema de gestão com coisas que muitas vezes são intangíveis no primeiro momento, que a gente não enxerga, é diferente de construir um muro, é diferente de pintar uma parede, né? A implantação de um sistema como gestão de risco, por exemplo, nós não percebemos algo físico, estrutural, né? Nós temos que perceber melhorias, melhoria de eficácia, de eficiência e tudo mais, mas no médio, longo prazo. Então, o pessoal chegou à conclusão: vamos criar normas, vamos criar padrões, né? E para incentivar e para fazer acontecer, vamos criar as auditorias, a certificação, né? Abre aspas, cobrança pela coisa, né? Para vocês verem como não é fácil mesmo, tá? Então, por óbvio, hoje a certificação, a acreditação, não tem esse viés mais, não tem viés de uma terceira parte de ser para o cliente da organização, né, que ele atende a determinada norma, tá, comprovar isso, mas uma ideia inicial foi que a organização se sentisse responsabilizada. Olha, eu vou te avaliar. Ah, você não vai ser punido, nada, mas eu vou avaliar esse sistema, né, porque senão, né, como exemplo, uma metodologia que eu sou fascinado, que é o 5S, que muita gente vê o 5S como faxina, organização, não tem nada a ver com isso. Aliás, como é que não tem nada a ver com isso? Se a primeira coisa que a gente faz é organizar, arrumar, é que isso gera uma cultura, assim como a gestão de riscos. Então, muito interessante, Josimar, essa tua percepção pragmática para a nossa discussão mais teórica da gestão de riscos. Obrigado. Se alguém mais gostaria de comentar algo, você desculpe que hoje eu estou um pouco mais rouco, tá? Mais água. Você gostaria de falar?
O professor, eu não assisti sua aula anterior, a primeira aula. Então, eu não tive assim todo o tempo ainda de ler a matéria, mas pelo que eu observei agora rapidamente aqui, como eu trabalho numa indústria onde a gente tem todas as auditorias da vida. Então, nós temos um parâmetro, temos umas normas, temos o nosso DGU, temos todos o nosso controle de qualidade dentro dessa indústria. Então, agora, para encerrar esse mês agora, 25, 27, 28, 29, nós temos a BRC. Então, assim, pensa naquela pressão, naquele termo mesmo assim, onde se pega com todas as garras e determinação, onde calibração, etiqueta, tudo tem que estar em dia. EPI dentro da indústria, todos têm que estar dentro desse parâmetro, né? Todos os dias se briga por isso, mas o dia da auditoria a gente não pode ter uma não conformidade, onde a gente pode perder qualquer coisa que venha acabar com a nossa exportação ou qualquer ponto que possa cair dentro da nossa normas. Então, é um critério assim onde a gente tem que estar determinado assim, e manter o padrão mesmo, a norma, porque é uma coisa onde você tem temperatura, onde você tem qualidade, onde você tem pessoas trabalhando e você tem toda uma gestão para organizar isso aí.
Então, é assim, isso é uma questão de, vamos falar assim, que tem que dar certo, não pode dar errado. E onde você mexe com alimento, as coisas têm que andar certo, não pode ser, por exemplo, hoje minha temperatura está 10, amanhã, se ela é menos 20, ela tem que estar menos 20 o dia todo. Aí, se ela é menos 45, quando eu vou congelar, tem que estar menos 45 todos os dias. Se minha câmera, por exemplo, de maturação, ela cai para menos um, eu tenho que correr atrás disso aí e verificar meu termômetro, meu PT100 para dar certo. Então, a vida todos os dias é um corre. É uma. Então, o dia da auditoria é pior ainda. É onde que tudo tem que estar perfeito, não pode dar errado. Então, assim, é uma gestão que te busca, assim, num conhecimento específico, onde você tem aquela determinação dentro de ti que você tem que ser autêntico, tem que ser certo, não pode dar errado. E sem contar que nesse dia, até o dono da indústria lembra que você existe. Ele te liga, ele te cobra. E daí, como é que tá? Tá tudo certo? Quer dizer, durante um período inteiro ele nunca te viu, só e nesse dia ele lembra de ti, sabe? Mas é muito interessante vendo aqui dessas normas, dos ISOs da vida, das normas, das BRC, liberação para exportação, liberação para tudo, né? Comércio interno, comércio externo. A gente tem que estar nesse padrão e tem que estar motivado, tem que estar determinado e tem que estar tudo certo.
Legal. E para não chorar. Mas a ideia é justamente essa gestão do risco, por exemplo, bem estruturada, ela vai fazer a indústria, exemplo, né? Qual o risco? O que pode acontecer para não estar menos 20 graus? E tem uma coisa também, né, pessoal? A gestão do risco, ela é estruturada, ela faz parte de todos os princípios, né? Mas ela não evita que alguma coisa que possa dar problema aconteça. Só que, assim como um PPCI, né, de incêndio, não evita incêndio, ele ajuda a prevenir, mas nos prepara, ou prepara a organização para agir rápido, caso ocorra. Porque eu já pensei que isso pudesse acontecer. Né? Imagina aquela situação assim, puxa, nunca tinha pensado que esse problema poderia acontecer, nunca me ocorreu que o freezer poderia estar com problema. Eu não tá menos 45 graus. Não, já me ocorreu, já pensei, o que que eu vou fazer correndo? Isso é gestão de riscos. Tá? O que que eu vou? Qual vai ser a reação rápida? Tá? Um de todos. Isso, não consigo jogar bola. Só tá entrando. Então, como é que eu ajo? Como é que eu vou agir, né, rápido? Então, se eu tô preparado, se eu identifiquei a possibilidade do risco, e essa mentalidade, ela está inserida como os princípios dizem em todas as tomadas de decisão, ela agrega valor, etc, 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 ela está trazendo benefício. Alguém mais gostaria de conversar sobre os princípios? Senão eu vou seguir o conteúdo. Quem, novamente, né, não deu os princípios, não estudou ainda, pessoal que está, né, assistindo a gravação, façam em todos os princípios, tá? Eles não estão ali por acaso. Eu vou deixar mais um instante, se alguém quiser falar, fiquem à vontade. Se todos quiserem falar, todos podem falar, tá? Um só. Vou colocar uma, duas. Se ninguém falar, eu vou continuar. Vou continuar, então. Vou começar a compartilhar a tela com vocês. Tudo bem. Eu vou compartilhar assim, tá? Porque hoje eu estou com um. Vocês estão vendo aqui que está acostumado a tela totalmente diferente para viagem, tá? Trabalho e estou sem meus dois monitores, então eu vou. Assim eu consigo ver melhor vocês. Já volto a apresentação com apenas um monitor. Aí você acostuma com dois monitores. Bom, gestão de riscos, pessoal, não é mais uma ferramenta. Ela não é uma ferramenta. A ferramenta é um martelo. A ferramenta é uma chave de fenda. É, até um. Sei lá, por que não 5W2H? Tá, que é algo que tem uma utilidade direcional. Gestão de riscos é cultura. Que tem que ser compreendida e assimilada. Importância do entendimento sobre os princípios, né? Da absorção dos princípios. Bom, como é que começa? Né? A gente tem que estudar o risco. Então, nós temos que identificar quais são os riscos inerentes aos processos que nós estamos estudando. E, para tanto, nós vamos levar em consideração possíveis causas de problemas de riscos, fontes de risco, potenciais consequências, chance do evento gerador de risco acontecer, a probabilidade de acontecer. Tá? É normal, pessoal, já implantei questão de riscos, sobretudo em laboratórios, está indo muito. É normal, quando o laboratório começa essa implantação, por causa da 17.25, no primeiro momento, negar. E o que é negar? O laboratório não faz, né? As pessoas do laboratório. Não, nós não temos riscos, porque é tudo certo. Aí começa a entender o que é o risco. Aí vai do 8 para o 80. Não, tudo é um problema. Meu Deus, a gente nunca vai conseguir a prestação. É tudo arriscado. Aí começa a entender a probabilidade. Aí começa a entender a própria norma de aplicação. Quer seja 9.1, 14. Eu não, 14 eu não conheço a fundo, tá? 9.1, 17. 14 deve ser parecida. Peraí, mas se eu implantar a norma, eu estou mitigando esses riscos. Ah, então a norma tem, né, um viés de ajudar o risco, o laboratório a mitigar o risco. O Douglas está reclamando do som. Eu refaço a pergunta que ele fez. Se o som para você está legal. Ah, sim, obrigado, José. Douglas, talvez aumente alguma coisa disso. Obrigado pela pergunta, Douglas. É importante que vocês façam isso, tá? Botem em dúvida. Salva.
Aqui o som tá bom. Tá
Obrigado.
bom o som.
Obrigado. É importante que vocês botem em dúvida, tá? Às vezes é o nosso, às vezes é o meu, às vezes é o de vocês, tá? Se algum não estiver ouvindo bem, sempre avisa. Tá? Obrigado, Douglas. E se você consegue mexer aí para melhorar o seu som, o áudio, né? Som e áudio. Maravilha. Qualquer coisa me fala. Eu te ajudo aqui. Tá? Então, aí consegue entender, através desse estudo do risco, que não é assim. Está tudo errado, não vai dar tudo errado. Mas que existe, nessa minha experiência, um momento, por que não dizer paranoico? Né? Todos temos de paranoia, que é o que nos protege, né, do risco, inclusive, mas que exacerbadas. Nossa, tá tudo errado. Calma, saber a norma. Você tem controle para isso, você tem um backup de equipamento, ele é calibrado. Ah, mas o equipamento ele pode estar com problema? Sim, por isso que ele é calibrado, por isso que ele tem verificação intermediária, por isso que você faz tal coisa, tal controle, é a percepção do risco e do perigo. Calma. Então, estudando o risco nos abre os horizontes. Mas eu acabei de falar, né, a percepção do risco e do perigo. Rafael, tu falou a mesma coisa. Risco e perigo são a mesma coisa, são sinônimos, não? Não são sinônimos. Há diferença entre risco e perigo. Ah, por exemplo, a eletricidade que está passando aqui agora na minha mesa, alimentando o meu computador, que está acendendo a luz, está iluminando a sala que eu estou, ela é um perigo. É um perigo. É inerente à eletricidade ser perigosa, mas como assim? Então não pode ter eletricidade, não? Ela por si só representa perigo. Mas se eu não interagir com ela equivocadamente, se ela estiver nos fios capados, direitinho, instalados, protegidos, o interruptor dessa lâmpada aqui tiver em condições adequadas, isolado, eu não corro o risco de interagir com ela. Não, agora a gente está usando a eletricidade com dois fios encapados e você vai encostar um outro para acender a lâmpada. Eu aumento a chance de levar um choque. Certo? De uma descarga elétrica. Né? Quer seja aquela dorzinha que dá, quer seja até a coisa pior. Então, a interação para com o perigo é o risco. O fogo, por si só, dá um perigo. Mas sem fogo a gente não cozinha, o gaúcho aqui não faz o assado, né? Seu churrasco, nós não aquecemos a água do banho a gás, sem fogo nós não temos a fogueira, sem fogo nós não temos uma madeira, etc. A iluminação, por exemplo. Certo? Então, o fogo por si só é um perigo. Agora, se eu não interagir com ele de forma equivocada, eu reduzo o risco. Zero? Jamais. Mas eu reduzo o risco, né? Quando que o perigo representa um risco? Quando eu associo a uma probabilidade de um problema acontecer. Então, o risco varia de acordo com a exposição ao perigo. Estou usando aqui palavras pesadas, tá? Perigo, acidente, só para tornar algo tangível, tá? Pular a fogueira é um risco. Mas se a fogueira estiver lá parada e eu, uma distância segura dela, vamos dizer, a expressão segura, o risco de eu me queimar com aquela fogueira é pequeno. É zero? Não, nunca vai ser zero. Mas é mínimo. Eu estou uma distância boa dela, estou sentindo um pouco o calorzinho dela ali e tal, está me aquecendo. Tá? Mas eu não. Ah, no momento que eu vou colocar mais lenha, eu estou me aproximando, estou aumentando o risco. Ah, mas eu coloco direito e tal, reduzo a possibilidade de um problema. Veja, reduzo a probabilidade, a possibilidade. Tá? Então, o risco está ali. Certo? Então, por que não pensar em termos matemáticos? Não é uma matemática. Matemática é uma ciência exata. Risco não. Mas por que não pensar no seguinte? Nessa equação, nós temos, quanto maior o perigo, maior o risco. Quanto maior as medidas de segurança frente ao mesmo perigo, menor o risco. Quanto menor, quanto menos medidas de segurança frente ao mesmo risco, frente ao mesmo perigo, maior o risco. Então, ela equaciona. Né? Se eu quero, eu estou com um risco no nível tal. Eu quero reduzir ele, ou eu vou mexer no perigo, ou eu vou aumentar a medida de segurança. Tá? Então, dá para enxergar praticamente dessa forma. Tá? Então, quanto mais medida de segurança, tanto em peso quanto em quantidade, menor tende a ser o risco. Vou pegar o exemplo da colega, né? Meu freezer. Ah, foi a Josemara que falou, né? O meu. Agora me perdi, se foi ela ou foi alguém que falou da auditoria do freezer. Fosse você, né, Josemara? Só para não usar a referência equivocada.
Não, não fui eu não,
Quem que
professor.
estava falando da auditoria do freezer? Alimento, lembra?
Sou eu, professor, que falei sobre o meu
Eu
túnel de
dava, dava.
congelamento,
Eu dava
menos
referência.
45.
Obrigado, Dava. Eu gosto de referenciar, né? Dava comentando. Bom, qual é o perigo no caso? Vou tentar trazer, por exemplo, dela para a gente sair um pouco da questão física, depois. Física pessoal, né? O perigo é o freezer estar ali e subir a temperatura, tem que estar menos 45 e está 1 grau. Esse é o problema. Então, o perigo é. Por exemplo, a falta de energia, estragar o freezer, coisa que vale. Então, aumentar as medidas de segurança. Olha, se eu tenho, por exemplo, um problema constante na minha fábrica de falta de energia em rede, Eu estou com perigo aumentado com risco maior. Então, eu vou colocar geradores. Eu vou nas medidas de segurança para reduzir o risco. O perigo continua, existe, continua existindo o perigo. Perigo, como a gente imagina, mas o problema, a possibilidade de um problema, falta luz da rede. A gente chama de CIN, né? Da rede. Tá? A gente chama não, duas S, pelo menos a gente pôr no leg. Eu vou botar um gerador, eu vou botar uma medida de segurança. Então eu botei, eu equacionei, o gerador foi para o denominador dessa equação. Diminuiu isso. Então, eu não atuo no perigo, eu atuo no problema que pode acontecer frente ao perigo. Eu preciso da eletricidade passando, se eu desligar ela, eu não vou ter risco nenhum. Mas eu preciso dela. Então, eu interagir com ela, né, de forma segura. Por sua vez, quanto maiores forem as medidas de segurança, menor permanece o risco. Eu já falei sobre isso. E como é que se estuda o risco, pessoal? Nós podemos utilizar estudos quer qualitativos, quer quantitativos. Né? Então, vejamos. Os qualitativos são muitas vezes aplicados, são aplicados de forma preliminar. Qual é a finalidade de um estudo qualitativo? Indicações a respeito dos riscos que existem. Levantamento dos riscos. Conhecimento. A aceitação de que pode acontecer, quais são os riscos. Ao passo que os quantitativos nos ajudam a priorizar as ações. Hierarquiza. Como é que fala aí? Cria uma hierarquia. Cria uma hierarquia entre riscos. E, por óbvio, depende de dados obtidos no estudo realista já acontecido na forma qualitativa. O que que é cria, prioridade, pessoal? Priori. Priori é a primeira coisa. Prioridade é a primeira coisa. Nós temos várias ações, por exemplo, que têm que ser demandadas. Nós temos vários planos de ação, nós temos, por exemplo, vários riscos identificados. Tá, mas eu consigo atuar primeiro em um. Por mais que, claro, eu possa atacar várias equipes, cada um no primeiro. Vamos trazer um exemplo lá no meio com gestão de riscos. Esses dias, eu vi, estava no Instagram ali, né, e uma pessoa estava falando de beber água. Tá? Eu entendi, só que eu lembrei da prioridade, da primeira coisa. Aí a pessoa assim, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda de manhã? Claro que era a resposta era tomar um copo d'água, assim, assado, para a saúde. Mas eu pensei, não é a primeira coisa que eu faço. A primeira coisa que eu faço é abrir o olho. Ah, eu, Rafael, aqui, respondi para o Paulo, esse grosseiro, porque eu entendi o contexto. Mas eu pensei, não, a primeira coisa que eu faço não é tomar um copo de água. Eu abro o olho. Ah, tchan, coisa errada, falar isso. Não, prioridade é a primeira coisa. Então, eu vou ter várias ações que talvez tenha que tomar num estudo mais abrangente de riscos. Mas começa por onde? Então, as ferramentas quantitativas, estudos quantitativos, nos ajudam a ter um norte. Esse aqui, ó, esse aqui é mais impactante. Esse aqui deveria ser um dos primeiros. Então, a gente vai ver isso. É difícil essa decisão. Né? Então, vamos começar a trabalhar a parte por aí. Como eu comentei na semana passada foi mais teórico, a partir de agora é gestão de riscos na prática. Mais conhecido das ferramentas qualitativas, que depende de outra, depende não é a palavra, né? Que tem início em outra. É o diagrama de Chikawa, análise de causa e efeito. famoso diagrama de espinha de peixe. Em meados da década de 40, estou falando aqui de mais de 80 anos, a Karu Ishikawa quis, desenvolveu, enxergou, desenvolveu, né, o seu diagrama. Tá? O que que ele buscava? Identificar causas para um problema. Então, o que que pode acontecer? O que que pode ter gerado esse problema? Aí ele tem aquela estrutura, né, que parece uma espinha de peixe, ficou conhecido, pelo menos aqui, né, como diagrama de espinha de peixe. Mas o que que ele faz? Ele faz um brainstorm. Ó, dado o problema, quais são as potenciais causas, ou quais as possíveis causas que geram este problema, ou geradoras deste problema. Né? Como é que a gente usa na gestão de riscos? Vamos analisar um processo. Quais as possíveis geradores de problemas desse processo? Rafael, mas não aconteceram ainda. Ótimo. Continua com prevenção. Mas quais os possíveis? A Dalva pode me dizer, e nós estamos aqui na torcida por ela. O que aconteceu do freezer não atingir a temperatura? Isso é uma possibilidade, pode ser madeira, tá? O que que poderia levar? A falta de luz, por exemplo. Um exemplo só. Então, peraí, se falta luz, não posso ficar sem o freezer ligado por mais de X minutos, horas, porque daí eu não consigo manter a temperatura. Então, uma das possibilidades é falta luz. Outra, estragar, vazar gás. E deixar a porta aberta, e aí vai indo. Estou agindo. Estou identificando as possíveis causas. Então, ele organiza possíveis fatores que contribuem para as hipóteses. Ele não apresenta a causa real, ele ajuda a enxergar possíveis fatores. É uma ferramenta qualitativa, que organiza as saídas, as informações de um brainstorm. Porque ele faz com que todas aquelas ideias geradas no brainstorm sejam organizadas e mapeadas de forma a poder começar a enxergar o problema e as potenciais. Então, é muito útil, pessoal. Construir um diagrama de Ishikawa. Por quê? Quando nós precisamos identificar possíveis causas para um fato, problema ou situação, ele ajuda a organizar. E quando nós precisamos correlacionar, ou se não, classificar interações entre fatores, um que leva ao outro, pode afetar risco, ele também nos faz enxergar. Então, benefícios da utilização dessa metodologia. Eu vou pegar uma equipe e eu vou, através de um brainstorm, agrupar, concentrar conhecimento dessa equipe. Eu vou conectar ideias, cérebros, brincadeira de conectar cérebros, mas conectar ideias sobre, por exemplo, um risco. Qual o risco de acontecer isso? O que que pode gerar? Primeiro, quais são os riscos? Depois, o que que pode gerar esse risco? Esse problema. Então, eu registro potenciais causas através de uma equipe. Ah, mas eu posso fazer sozinho? Sim, claro. Aqui, né, a questão é quanto mais, melhor. Incentiva a participação do grupo. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma experiência, cada um tem uma formação, cada um já passou por algo ou ainda não. E organiza, o Ishikawa organiza as saídas. E quem já fez, já participou de uma sessão de brainstorming, sabe que a coisa diverge, muitas ideias vão pipocando. Se não organizar, a gente perde elas. A gente não consegue enxergar o todo. O que que é organizar? É, por exemplo, categorizar. Bom, o processo é esse, as causas primárias identificadas a priori são essas, né? E o que que pode acontecer? O que que pode uma levar a outra? Né? subcausa, causa terciária, tá? Por exemplo, o problema aqui, o processo analisado, tá? É o freezer da Dow, tá? Vou parar de falar isso da Dow. Só estou pegando um exemplo que foi citado. Ah, categoria A, falta luz. Categoria B, a pessoa deixar a porta aberta. Categoria C, dá um vazamento de gás. E aí vai indo. Bom, mas se faltar luz, a gente vai perceber o que que pode acontecer por falta luz. Ah, sobrecarga no sistema. Vazamento da conta. Vai. Então a gente vai identificando, tá, os gatilhos do problema. As fontes geradoras de risco. Dúvidas a priori sobre Ishikawa? Vamos praticar um pouquinho? Vou criar. Deixa eu ver quantos nomes estamos aqui. Estamos em oito. Vou criar dois grupos, tá? Aleatórios. Tem gente de laboratório, tem gente não laboratório, todas as áreas, tá? Eu gostaria que vocês fizessem um levantamento de Ishikawa, tá? E nós vamos utilizar isso na sequência do dia, a de hoje. Não necessariamente, mas só para. Se der para seguir uma mesma linha, melhor. E quem vai fazer isso gravado, para assistir na aula gravada, não vai poder compartilhar com outros colegas do curso, a menos que conheça, né, tenha contato. Mas tente fazer, faça, né? Você vai conseguir fazer sozinho, desenhe um problema. Então, escolha algum processo, gente. Por ser uma equipe, eu já pensei aqui, por ser uma turma multidisciplinar, não é todo mundo de laboratório, não é todo mundo da indústria X, não é todo mundo da indústria Y, tá? Da empresa B, H. Vocês podem criar, assim, possíveis problemas que vocês acham comuns a todos. Tá? Decidam, vamos analisar esse problema e esse problema. Vamos analisar, não quero dar ideias, tá, pessoal? Mas, por exemplo, como eu dei aqui, vamos analisar o problema do freezer ficar na temperatura equivocada. Tá? Vocês podem escolher o que vocês quiserem, pessoal. E aí vamos organizar as ideias. O que que pode acontecer? Um brainstorming das possíveis gatilhos de risco, das possíveis causas que podem levar a esse problema. E aí, tentem identificar quais são os primários. Ah, esse aqui é a pessoa, esse aqui é equipamento, esse aqui é processo, esse aqui é documento, estou dando exemplos. Né? Mão de obra, que chama, né? O 7M, você não precisa utilizar essa metodologia. Mas tentem, num brainstorming ali, vocês vão decidir nos grupos como fazer brainstorming, tá? Vocês podem escrever, vocês podem falar, tá? E alguém escrever, mas fala e escreve. E tentem organizar, tentem mapear, tentem desenhar um Ishikawa, por mais simples que possa parecer. Nem que seja à mão, não precisa me apresentar, quem quiser apresentar melhor, tá? Para algum problema. Façam usar, mas eu já fiz isso, beleza, então ajuda mais no grupo. Não, eu nunca tinha feito isso. Façam uma sessão de brainstorming, escolham um ou dois problemas, tá? E discutam entre vocês. Tentem algo mais simples, depois algo mais complexo, para verem como essa ferramenta ela ajuda a enxergar melhor o processo. Como é que a gente faz isso em risco, pessoal? Por exemplo, se eu vou estudar um risco da 17.025, eu vou focar num requisito. Ah, 4.1, imparcialidade. Tá? O que pode afetar a imparcialidade no laboratório? Pá, 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 pá. Foca isso. Tá? Se você chegar à conclusão que todo mundo conhece algum requisito de prova, algum processo, façam. Se não, abram o leque para que todos possam ser inseridos. Ah, mas o grupo escolheu uma área que não é muito a minha. Tudo bem, faz o papel, né, do externo, do advogado do diabo, começa a fazer perguntinha, mas isso pode acontecer e aquilo. Tem como todo mundo participar? Alguém não entendeu a ideia do exercício? Bom, vamos à surpresa dos grupos. Faz o grupo, é o Zoom. Uma, dois, duas portas dos grupos abertas, pessoal. Quem quiser apresentar depois, fique à vontade, vai ser interessante. Eu vou liberar aqui o compartilhamento, já está liberado entre vocês. Bom trabalho, pessoal. Eu estou sempre aqui, é só vir aqui falar comigo, tirar uma dúvida. Bom dia, Giovanni, tudo bem?
Boa noite, professor.
O pessoal
Tudo bem? Desculpa o atraso aí, professor.
nada, imagina, o pessoal está no grupo de trabalho, eu vou te colocar ali com eles, estão fazendo um brainstorm para Chicago, deixa eu explicar ali no grupo, pode ser?
Pode ser. Estava conectando aqui minha aula, mas agora deu certo.
Sem problema, bom trabalho.
Obrigada.
Senhora, eu vou te colocar no grupo ali, tá? Estão quase acabando. Pessoal, só para explicar uma coisa, tinha feito dois grupos, algumas pessoas se desconectaram, voltaram, e ajudou tanto todo mundo, acabou ficando um grupo com todos vocês, tá? Eu fiquei na dúvida se eu voltar ou não, acabou ficando um grande grupo de seis, né? Espero que não tenha atrapalhado o trabalho. Já temos um grupo ao vivo aqui, único. Como é que foi o trabalho? O que vocês fizeram? Querem apresentar?
Ficou muito bom, professor. Na verdade, a gente pegou a experiência um pouco de cada um aí, né? Da dona Dalva, né? Da dona Josimar, da dona Gisele, né? Algumas outras pessoas, que a dona Edivane e Soraya eu não ouvi falando. Não sei se elas falaram em algum momento, mas a gente pegou a experiência um pouquinho de cada um. A gente criou aí um cenário negativo primeiro, né? Um sinistro, né? Para a gente entender, e depois a resolução da situação. Aí eu vou deixar para as senhoras aí desenvolverem aí tudo que a gente conversou.
Então, a gente foi falando do sinistro e foi falando dos tais 6 Vs, né? Parte de mão de obra, dos operadores, dos responsáveis, que geralmente todo frigorífico que a gente pegou problema de vazamento de amônia. Então, todo frigorífico ou que faz uso desse gás tem uma sala de máquinas, pessoas responsáveis. Então, essas pessoas que fazem o checklist, que são métodos, checklist ou de monitoramento, tem a carga horária desses funcionários, porque se eles passarem em um momento de fadiga, eles podem não observar qualquer desvio que possa acarretar esse vazamento. A parte de sensor ou um equipamento com um defeito, uma vida útil já bem abalada, uma tubulação danificada. Então, eles têm que ter método de monitoramento, método também, na ocasião desse problema acontecer, tem que ter as normas de segurança com a saúde do trabalho, né? Tem que ter métodos de se comunicarem, primeiro de verificar esse vazamento e depois de comunicar os responsáveis para fazer evacuação, para fazer toda a informação dentro da empresa e ou acionar bombeiros internos ou externos. Da parte de medidas, indicadores de manutenção de metas, que geralmente quando a gente fala em risco de vida, a meta sempre é zero, né?
Sim, isso é como
Então,
sabe, né? Quando a gente não está aqui falando, sempre envolveu vidas, não tem custo elevado, não tem possibilidade, perfeito. Não tem máximo, não, zero, perfeito.
meio ambiente, né? Quando a gente faz uma evacuação, tem que ter, ou seja, a CIPA, a Brigada de Emergência que atua, tem que ter áreas de escape, né? Um layout que facilite também toda essa evacuação no ambiente. E material, ferramentas de contenção, equipamentos de manutenção, aquela válvula que tem que ser fechada, porque geralmente quando existe um risco iminente como esse, que é bem crítico para a saúde, até podendo pôr em risco as vidas de pessoas, geralmente já tem tantos metros, tem uma tubulação, uma borboleta que você fecha e passa contenção. Mas tem que ter pessoas preparadas para isso, para elas também proteger a própria vida e achar onde está esse vazamento.
Vocês foram abrindo, né, onde que estão os percebi, né, pode ser
Daí a
errado.
gente conversou também sobre a NR20, sobre a NR36, que é própria para frigorífico.
Possíveis problemas que podem ocasionar, que podem ser causadores, é isso? A pessoa não está
Isso.
habilitada, não está treinada, não sabe o que fazer, não tem a válvula de segurança, perfeito, essa ideia.
A gente também colocou o fator humano, né? A gente colocou o fator humano, uma carga de horário aí, né? Um operador faltou e precisou o outro dobrar, então isso, né? Ele já não fica com aquela mesma atenção, o cansaço, né? O checklist, como a Josimara falou, não sei se a Gisele pode complementar alguma coisa aí.
É o maestro, né? Ele vai.
Isso, não, ele falando do checklist é bem interessante. É que nem eu comentei, né? Na indústria que eu trabalho não tem especificamente isso, dando até como exemplo, né? Porque a gente utilizou aí no Scala, mas Tem a válvula de segurança, eu citei o gás, eu trabalho numa indústria de cosmético, a empresa lá ela não faz calibração de equipamentos, porém, a gente recebe a calibração, recebe o prestador de serviço ali para fazer a calibração, e é interessante que eu sou a pessoa responsável por acompanhar a calibração dos equipamentos da fábrica em geral. E aí, a gente tem um tanque de álcool, fica de um lado da empresa, e um tanque de gás que fica do outro lado da empresa. E nesse tanque de gás tem lá os manômetros, né? E lá tem a válvula de segurança, que quando tem o um vazamento de gás, existe um equipamento que chama dragger. Ele apita, né? Quando começa a vazar a gás. O gás que se utiliza em cosmético é o gás de cozinha, né? Eu falo assim que eu acho que é mais fácil até para todo mundo entender o que que é. E aí ele não tem cheiro como a gente está acostumado com gás em casa. Por ser um gás que é utilizado em cosmético, não pode ter nenhum tipo de substância diferente nele, né? E aí as meninas até perguntaram: poxa, mas se vaza o gás, como que vocês vão detectar se não tem cheiro? Por isso que existe esse equipamento. É uma dragger que chama, ele faz a detecção do vazamento de gás e a gente vai lá e fecha a válvula principal, que sai do tanque para distribuir na fábrica e no refeitório. Então, o que que a gente faz? A gente vai lá e fecha essa válvula de segurança. E aí entra para o nosso Ishikawa, né? Vazou amônia. A pessoa que manuseia ali nessa sala de máquina ali de um frigorífico, por exemplo, ela é brigadista. Todos do setor ali têm que ser brigadistas. E aí ela vai lá e fecha essa válvula de segurança. Poxa, mas aí o cara tá cansado, tá atordoado, porque daí teve o vazamento, ele já ficou meio que, né, se mexeu um pouco. Vai um outro brigadista lá e fecha essa válvula de segurança e cessa o vazamento de gás, né? Que nada mais é uma amônia, ela acaba se tornando um gás, né? Então, esse checklist, ele é importante porque você precisa saber onde é que está essa válvula, se ela está funcionando regularmente, se ela está calibrada, ela está dentro do prazo de calibração para a próxima calibração, se a preventiva dela está correta para não ter que fazer uma corretiva, que daí, nesse caso, se houve um vazamento, já não é mais preventiva, né? Passa a ser uma corretiva. E
Ação
aí... Não entendi, professor, desculpa.
desculpa, eu te interrompi sem querer, respirou e eu falei. Quando acontece o problema, né, na gestão de riscos, a gente chama de reação, uma reação a algo que era previsto que podia acontecer e a gente reage, realmente deixa de ser preventivo.
É, exatamente. Aí, como eu sou mais voltada para a área da qualidade em específico, a gente já fala que já é logo uma corretiva, né? Porque se ela teve algum problema ali, enfim, a preventiva não foi tão efetiva quanto deveria.
Exato. Vou pegar esse teu, abrir um parênteses, Zé. As normas de gestão 9.017, talvez a 14, esse mesmo quesito de ação corretiva, né? Todas elas têm aquele quesito, cada uma na sua seção, 17.25, 8.7, diz ali que os níveis de risco, né? As ações corretivas têm que ser baseadas nos níveis de riscos, né? E, eventualmente, após uma ação corretiva, quer dizer, depois de um trabalho não conforme, depois de uma não conformidade, o laboratório, a empresa, a organização, ela tem que verificar a necessidade de atualizar a gestão de riscos. Por que isso? Por justamente nesse sentido que a Gisele falou. Era um risco que era previsto, mas que aconteceu. Não, que aconteceu, veja bem. Talvez não estivesse sendo tão bem previsto assim. E é uma melhoria, é um processo de melhoria, né? Tudo bem, não tá. Nossa, que horror, não fez a prevenção, né? Ou a ação preventiva, ou a mitigação do risco não funciona, não faz parte. Aprende com isso e segue adiante. Tanto que a norma prevê, olha, verifique, né? Primeiro, as tratativas de acordo com levando em consideração, né, a gestão de riscos e após a ação corretiva, a avaliação de eficácia e tudo mais. Se há necessidade de atualizar a gestão de riscos. Quer dizer, é uma retroalimentação. Então, não é problema nenhum nós termos. Ocorreu o problema, então você não previu direito. Não. Não, calma. É impossível mitigar tudo. Então, bem que o Magisério falou, nada. Uma corretiva, porque a preventiva não funcionou tão bem. Vamos melhorar ela depois, vamos aprender o que não se previu na época, por quê, quais as ideias que tinham. Eu já vou adiantar, então, o assunto, né? A gestão do risco, ela é. A gente está enxergando agora com os olhos de hoje. Se daqui meio ano acontece, nós temos uma experiência de 6 meses a mais, fatos que não tinham ocorrido ainda, e que a gente vai carregar de volta e vai atualizar a gestão de riscos, o que torna a gestão de riscos algo dinâmico. Fecha parênteses gigante que eu fiz, Gisele. Desculpa a palavra. Obrigado pela paciência.
Não,
E
imagina, professor.
o professor falou ali da gestão de riscos, né? Além do chical, o frigorífico, ela também está presente em várias ferramentas. Quando a gente usa uma, eu femeia, né? Quando é desenvolvido um produto que vem a ocorrer um risco que não estava calculado, tem que revisar toda a ferramenta do FEMEA para uma indústria automobilística, porque foi um risco que aconteceu, algo que aconteceu que não estava calculado, ou se estava calculado para mitigar ele ou até eliminar esse risco. Então, a gestão de risco, ela está em tudo.
Inclusive, a Josimar acabou de fazer a introdução para o próximo assunto. Você
Para a FEMEA?
Olha o timing perfeito do Josimar. Acabou
Ô,
de.
mestre,
Não sei se acabou de, mestre.
deixa eu só fazer um adendo no que a Gisele falou e a dona Josimara falou, né? Quando a palavra que é a preventiva, né? Eu trabalho com preventiva. A preventiva, ela pode ser sim bem feita, mas ocorreu algo, né? Como a dona, o cenário mudou, né? Um novo risco aconteceu, o ambiente mudou, né? A temperatura
Contexto, exato.
mudou. Então não quer dizer que a preventiva ela não foi bem feita, né?
Então, exatamente, talvez eu tenha me feito entender errado, é isso que eu queria dizer, não. Era a preventiva naquela situação, quando ela foi prevista, digamos, ela foi projetada, quando ela foi planificada, e a coisa muda. Então, foi o que eu falei no final ali. Não quer dizer porque aconteceu o problema que nós fizemos errado antes. Não, era a situação, era o cenário, era a equipe que tinha na época. O contexto muda. Era alguma coisa que não tinha acontecido ainda, que gerou, né, que numa sequência de questões gerou o problema que nós não tínhamos como prever. Perfeito, Douglas, exatamente isso. Não quer dizer não.
Uma das soluções do nosso trabalhinho, né, seria a gente não aceita mais que o colaborador fique mais de 12 horas, tem que ter sempre um colaborador descansado disponível, né, em pronto resposta. Algumas coisas que eu pensei aqui para que esse risco que foi novo aí do vazamento, né, ocorreu e o operador cansado não conseguiu identificar o sensor já indicando ali, não ocorra novamente.
São os planos de ação de contingência, certo? Então, mais para legal o retorno do trabalho de vocês. Parabéns, pessoal. Vocês muito bem o pouco tempo que vocês tiveram para discutir. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho de 20 minutos, dar aquela descansada e voltar para ver. Eu combinei com a Josimara, né, para eu chamar o FME na cena dos próximos capítulos, né?
Não, não, nem li a apostila toda, não.
Achei fantástico, mas eu percebi que você não leu, né? Percebi, achei fantástico. Ah, eu tô.
Não li, não, apostila, senhor.
Isso é sinergia da turma. Muito bom.
É que a gente trabalha muitos anos com controle de qualidade, então, parte frigorífica, metalúrgica, então a gente já vem com uma bagagem de conhecimento, própria formação, né, engenharia, a gente abrange.
Ah, eu fico feliz porque deu liga. 20 minutinhos, pessoal. Bom descanso. Até daqui a pouco.
Acho que ainda não tá coisa não, botei a mão nele, não sei. E já tá gelado?
Pessoal, estão tudo bem? Vamos continuar então o compartilhamento. Cadê, cadê, cadê? Rapidamente aqui, né? Depois que foi solicitado pelo colega, eu botei alguns slides aqui. Lembra que a gente está. Próxima metodologia do empregado, que queiramos chamar, é justamente análise agora já mais quantitativa, né? Qualitativa, utilizando dados qualitativos de entrada, trabalhando através de quantificação, nós temos a análise de modo e efeito de falha UFMEA. Né? Também pode avaliar a criticidade da falha. Então, essa análise, essa ferramenta, essa metodologia, ela identifica que forma que um processo pode falhar. Se eu identificar quais são as chances, os gatilhos, né, a forma pela qual algo pode não dar certo, eu estou identificando os riscos associados ao processo. E ao identificar os riscos, eu consigo mitigá-lo. Então, o que eu comentei na aula passada, né, a primeira coisa para a gente começar a ter realmente uma gestão de riscos. É identificação, é o entendimento, é o saber que existe isso. Como é que eu pretendo, né? Como é que eu vou prevenir algo que eu não enxergo que pode acontecer? Como é que eu vou entender a importância do cinto de segurança de andar de carro se eu nunca vi um carro? Nunca andei de carro, se eu nunca vi um crash test e etc. Então, ao identificar o risco, agora a gente vai ter que começar a priorizar. A entender o UFMEA tem essa característica, né? Essa indicação. Então, para conduzir esses estudos, para conduzir o uso dessas ferramentas, nós precisamos de informações sobre quais pontos do processo, informações em detalhes suficientes, quais pontos de processo em que cada etapa. Qual é a forma, quais são as formas que cada etapa pode fazer? Então, assim, né, identificar quais são os riscos inerentes a cada etapa do processo, a cada item, a cada atividade, para poder entender melhor. E é aqui que a gente começa, então, o que eu comentei antes, a começar a vir na natureza do problema que pode dar um uso. Ou um conselheiro único, né? Puxa, meu Deus, a situação não está sendo controlada. Não, pelo contrário, está começando a ser controlada, sim. Né? Agora, o que que eu tenho que fazer antes, depois? Né? Onde eu ajo? Vamos organizar esse estudo. Né? Vamos analisar etapa por etapa e como trabalhar isso. Então, para começar o estudo, desculpa. Só abriu um pouco mais do que Para começar o estudo, para começar a entender, eu preciso focar. Eu preciso definir o escopo, os objetivos do estudo. Interessante como será precedido por um brainstorming. Eu tenho uma equipe. Ah, mas eu não tenho. Eu vou ter que fazer isso sozinho. Eu já fiz muito levantamento disso sozinho. Ah, ok. Não tem tal pessoa, né? Olha, um pouco aí de brincadeira, né? Mas, óbvio, né? Vocês acabaram de fazer um brainstorming em 6 pessoas e ele convergiu para ideias. Ah, mais gente, mais discussão, melhor. Bom, ponto 3, eu preciso entender o sistema, o processo, a atividade que eu estou sendo submetido a esse estudo. Eu, dificilmente eu vou contribuir para a Real FIMEA se eu não conheço ele, se eu não tenho um mínimo de entendimento sobre o processo. A mínimo. Tem níveis de entendimento sobre o processo, tem que ter o mínimo para poder contribuir. Eu falei, como é que eu vou pensar? Digamos que a gente estivesse na estaca zero. Eu vou pensar em sistemas de segurança integridade física do passageiro de automóvel, eu só nem sei o que é um automóvel. Nunca andei, só nunca vi como é que ele funciona. Eu não faço ideia que é a relação, se eu não entendo de MRU, né? Como é que a gente fala? De inércia. Não, mas o carro para, a pessoa para. Não, mas tem inércia do movimento, o corpo tende a continuar em movimento quando, né, aquela história das leis da física, aquela história, parece um engenheiro falando. Tá? As pessoas de física me disse agora, eu ia ter que voltar para a faculdade porque eu teria rodado de novo. Então, como é que eu vou estudar isso? Tem que ter um entendimento. E eu vou desdobrar daí o sistema em componentes ou etapas. Pontos. Pegar o problema como um todo e vou contextualizar e pontuá-los. Tá? E aí eu vou definir a função de cada etapa, de cada componente. Vou pedir para vocês um segundo, preciso fechar aqui o barulho novamente. Obrigado, pessoal. Para cada componente, para cada etapa do processo, o que que eu vou ter do processo, da norma, da atividade, etc., tá? Eu vou ter que identificar como é que é concebível falhar? Como pode ser concebível falhar. Deixa eu fazer um combinado com vocês. Eu tô com um receio, e é só um receio. Eu tô numa cidade, tá começando aparentemente um temporal, muito raio, trovão, tô vendo por janelas, isso tá me assustando. Se eu sumir, é porque faltou luz, tá, gente? Eu dou um jeito de entrar aqui pelo celular. Beleza, tá? Só para avisar vocês, espero que não aconteça nada. Tá? Mas tá feio aqui a coisa. Tá? Voltando. Só para ter um combinado. Ah, sumiu, Rafael. Tá bom, tá? Eu volto e mando pelo celular para conversar com vocês. Tá? Sossegados. Eu tô, gestão de riscos. Acabei de identificar. Manda essa chuva pro Rio. Tá bom, Lucas. Eu vou falar com ela aqui. Tá? Aqui tá bem quente também. Tá? Estou hoje, então estou em Santa Catarina, em Itajaí, mais precisamente, está chegando um temporal aí. Eu vou contar uma coisa para vocês. Tá? Daqui a pouco vocês vão ver brilhar na cara aqui. Tá? O barulho que eu estava ouvindo, agora eu entendi o quadro de ver quanto era disso. Espera aí que eu vou gritar para a chuva e para onde aí por eu estar só. Mas São Paulo está complicado, pessoal. São Paulo não está. Gente. A Jundiaí é longe de São Paulo. Eu estou errado. Hoje, dia 6 de fevereiro, essa semana não está alagando tudo. Está tudo aqui em São Paulo, tá? Né? Uma pessoa de Porto Alegre, ano passado, foi um ano complexo pra caramba. Aqui Jundiaí também está. Então, não dá para ir, né, pessoal? O governo é necessário, nós temos. Mas eu só fiz uma gestão de riscos com vocês. Como já me aconteceu de dar um temporal no local que eu estava. Caso lá em Porto Alegre faltar luz, olha pessoal, aqui eu não sei como é que funciona, mas se volta a luz eu entro pelo celular, então eu pego o link lá, entro pelo celular e falo com vocês. Então, com isso. E se eu, 5 minutos eu não aparecer, bom, aí consideramos a aula encerrada por efeitos de força maior, motivos de força maior. Eu acho que não vai acontecer. É só gestão de riscos. Como eu concebi, vou falhar, se o professor sumir, faltar luz. Eu continuo. Voltando aqui, tá? Então, outra gestão de risco na prática, né? O cara fala sobre isso e não faz, né? Não. Então, voltamos. Quais mecanismos podem produzir esses modos de falha? Tá? Vocês estão vendo reflexo pelo meu óculos aqui, tá bonito. Quais os mecanismos que podem produzir esses modos de falha? O que pode ser o gatilho? Quais podem ser os efeitos? Olha só, vamos lá. Aula, o Rafael sumiu. Então, por que que ele sumiu? Porque faltou luz. Faltou luz, acabou a internet lá e era isso. Bom, pode ser concebido. O que que pode produzir esse modo de pai? Olha, temporal. Então, sobrecarga na rede e desliga a luz. Quais podem ser os efeitos se a falha ocorrer? Rafael, some dessa aula. Né? Essa falha é inofensiva ou prejudicial? Aqui, no caso, vai ser inofensivo, porque eu vou dar um jeito de entrar pelo celular com vocês, eu vou ter um tempo de bateria no notebook, e aí eu compartilho a rede 5G aqui e tal, e tento entrar em aula. E como é que a falha vai ser detectada? Só na hora que faltar. Exemplo. Então, a falha inofensiva e a prejudicial, eu vou detectar quando? Que momento? Tá? Não sei se alguém que está em aula ao vivo neste momento da região aqui de Santa Catarina, Itajaí, Andes.
Sim, professor.
Onde você está,
Eu
José?
sou Ibirama,
Onde
Santa Catarina. Ibirama é uma cidadezinha pequenininha, vizinha de Rio do Sul,
é? Ah, o próximo daqui onde eu
60
estou, então.
quilômetros de Blumenau.
É a próxima onde eu estou. Então, Itajaí, que está chegando aí também,
Sim.
temporal. Já é mais ao sul ou mais ao norte?
É o centro, né?
Não, aqui de onde eu estou, Itajaí. Mais ao
Itajaí
norte,
é
né?
mais ao norte.
Então, deve estar chegando aqui um tempinho aí.
É, todo dia de tarde tá dando essas trovoadas de verão.
Vamos se a Josemaria e o Rafael sumirem. Espero que não aconteça. Vamos lá. É porque lá na minha terra está infernalmente quente, pelo que eu sei. Voltando. Identificar as medidas inerentes ao projeto para compensar a falha. Vocês viram o que eu acabei de fazer? Medidas inerentes ao projeto para compensar a falha. Falta luz. Falta internet. Luz eu tenho bateria do notebook. Internet, se eu conseguir um sinal aqui, eu conecto e termino a aula, mais uma hora. Assim, eu consigo, então, né, eu só vou sumir e volto. Tá? Então, medidas inerentes para compensar a falha. Estou mostrando na prática, estou pegando um exemplo real aqui, me ocorreu falar sobre isso. Está gravado aqui, eu estava com uma certa tensão e fiquei pensando, como é que será que funciona aqui? Não sei. Porto Alegre, quando começa a temporal, em seguida foca a luz. É, de rede, não sei, aqui eu não sei, espero que não seja igual a Baltar. Bom, a equipe continua a classificação, continua na classificação de cada um dos modos de falha. O que é modo de falha, então, são os gatilhos. Incluindo índice de criticidade, nível de risco e o valor da prioridade do risco. O valor quantitativo. Interessante. Exatamente isso. Então, a análise dessa criticidade vai permitir com que nós possamos atribuir importância a cada modo de falha que foi identificado. Nós fizemos aquela análise qualitativa, que é deu história, as possibilidades de falha, e agora a gente vai dar a classificação de importância. Por que que é isso, pessoal? Para priorizar. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Só conseguimos fazer vários planos de ação ao mesmo tempo. Começar. Eu sempre digo que a gente pode ter vários planos de ação, a gente pode ter várias coisas correndo em paralelo. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de ler livro. Livro físico. Se eu quiser ler livro. Ler livro físico. Eu pego uma indicação de um colega, pego alguém de vocês fora de livro, eu vejo no Instagram, eu vejo uma postagem e me interessa pelo título, eu vejo o objetivo, eu vou no Amazon, não fiz propaganda do Amazon, mas tá, eu faço. E encomendo ele. Tá? Aí, antes de chegar isso, eu já encomendo. Assim eu vou. Claro, financeiros. Às vezes eu estou com dois ou três livros, eu estou louco para ler. Vezes, pessoal, eu os leio em paralelo. Não, não tem. Eu vou lendo em paralelo. Nesse momento, eu estou lendo dois livros em paralelo. Mas eu só consegui começar por um, que foi a prioridade. Pronto. Né? Fechar esse parênteses da prioridade. Então, grau de importância de cada modo de falha. De acordo com a classificação da gravidade de cada modo de falha e da probabilidade de ocorrência. A gente vai ver isso agora. Tá? É uma combinação. Então, é uma ferramenta, é um nível de risco. Semi-quantitativo também. Por quê? Porque não é só qualitativo, não é só quantitativo. Qualitativo vai ser o início, vai ser o brainstorm, vai se levantar os problemas. Eu vou trabalhar probabilidade, história, conhecimento e números. E com isso, o nível de risco vai ser o resultado de uma equação, de uma combinação entre consequências e probabilidade. E, vemos a sequência. Detecção. Então, o número de probabilidades, ou NPR, será o resultado de uma equação simples. Gravidade versus ocorrência, versus não, desculpa, desculpa, não é versus, vezes ocorrência, vezes detecção. Então, um problema com alto potencial de impacto, gravidade. Digamos que eu atribuo uma escala de 1 a 10. Ele vai ter o peso 10, altíssimo, mais grave de todos. Com alta probabilidade de ocorrência. Quase certo que vai acontecer, vezes 10. Com uma dificuldade gigante em detectar, vezes 10. Vai ter um número bom. Agora, um problema com alta gravidade e baixíssima probabilidade de ocorrência. Por exemplo, ser 10 vezes 1. Por mais que agora a detecção seja 10, novamente, a gente vai ver essa quantificação, ele já vai ter menos probabilidade do que o anterior, só pela sua probabilidade. Então, é uma combinação. Tá? Já chamo a atenção, antes que a gente veja como funciona isso, antes que a gente trabalhe isso. Não se jogue no número final. O NPR é um indicativo. Ah, mas se eu não agir primeiro no risco com o NPR mais alto, na auditoria eu vou levar uma não conformidade. Ele é um indicativo. O bom senso também tem que ser levado em consideração. Conhecimento, a experiência tem que ser levada em consideração. Às vezes surpreende. Tá? Às vezes a gente tem que ver, tá, mas ele deu um NPR alto, mas por que será que deu alto se eu não imaginei que fosse tão alto? Será que você não superestimou algum problema, algum impacto, alguma ocorrência, alguma probabilidade? Não, não, tá tudo ok. Bom, então, olha só, você não tinha a visão real desse risco. Então, é para os dois lados. Nem se jogue tanto e nem feche os olhos para o resultado. Então, se eu fosse fazer uma escala de 1 a 10, não é obrigatório, né? Eu já vi empresas que fazem de 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 10. Tá? Mas eu estou dando exemplo aqui de 1 a 10. Gravidade. Eu vou ter que responder a seguinte pergunta. Qual o impacto se a falha ocorrer? Neste sentido de gravidade, impacto negativo, gente, que não estou falando, tenho competência para falar de riscos à vida e saúde, sistema. Processos. Tá? Foi comentado até antes. Não existe risco aceitável. Saúde para a vida. Ah, não existe. Alguém comentou antes, no começo do nosso encontro hoje. Não existe. É, isso que não existe valor máximo. Tá? Então, fecha para dentro. De processo, de sistema, e por aí afora. Então, qual o impacto se a falha ocorrer? Quanto maior o impacto, maior vai ser o valor definido, por exemplo, nessa escala de 1 a 10. Aqui, gente, aqui, muita atenção. É Já vou antecipar e vai acontecer, tá? Vou antecipando o que vai acontecer. Alta probabilidade de acontecer. Quando vocês forem discutir alguns riscos na FIMEA, a maioria dos riscos identificados, dos modos de falha, vão receber impacto 10. Então, isso vai acontecer. Normalmente. Depois a gente olha com outros olhos e, bom, peraí, não é bem assim. Porque a gente, ah, isso não pode errar, isso não pode errar, isso não pode errar, isso aqui não pode errar. Normal, se alguém já passou por isso, sabe o que eu estou falando.
Professor,
Segundo, oi, Douglas.
então, é o que eu estou entendendo, na verdade, é o que a gente entende aqui onde eu trabalho, né? Aqui a gente chama de severidade, né?
Isso,
A
severidade, né?
severidade, a severidade ela sempre vai ser alta, né? A maioria das vezes ela sempre vai ser alta. Há uma poça de água, né? Um vazamento de água, né? Qual a severidade, né? Risco sobre o piso, né? E, pô, a severidade é altíssima. Você pode ficar paraplégico, tetraplégico com um tombo,
Pois
né?
é.
Mas qual a probabilidade aí? Já cai, né?
Exato. Só coisa, né? Eu estou a falar. Eu não entendo da questão desse risco de saúde e tal. Isso nunca tem. É sempre severidade alta. E de sistema. Mas é a expressão severidade. Perfeito. Você está bem empregado. Vocês estão vendo a minha tela? Estão, né? Para mim saiu
Sim.
aqui. Tá, obrigado. Para mim saiu aqui, mas não sei por quê. Muito obrigado. Severidade, outra palavra utilizada. Gravidade, impacto, severidade, perfeito. Ocorrência. Segundo, fator da multiplicação. Qual é a probabilidade da falha ocorrer? Foi o que o Douglas acabou de falar. Quanto maior a probabilidade de ocorrência, maior o valor. Ah, mas como é que eu vou saber a probabilidade de uma coisa que não aconteceu ainda? Aí que está o X da questão.